Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, 29 de julho de 2022, final de semana chegando, eu, Nara Lacerda, tô aqui de novo para te fazer companhia pela próxima uma hora em mais uma edição inédita do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. E hoje tem muita prosa por aqui, temas importantes na nossa pauta para deixar todo mundo com bastante informação sobre assuntos essenciais para as discussões do nosso dia a dia, o que é importante para a nossa vida, para o nosso país e para o nosso planeta. Vamos nessa então, o Bem Viver de hoje já está no ar. Cultura Nerd, segunda edição da Perifacom, acontece neste domingo em São Paulo. O evento é considerado a primeira convenção de cultura pop, geek e quadrinhos da periferia. Agroecologia, projeto Plantio Solidário vai produzir e distribuir mais de 5 toneladas de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade na Zona da Mata de Minas Gerais. Mostra ecofalante de filme sul-americano chama a atenção para a crise climática. A gente tem cinema aqui no Bem Viver de hoje. Fica conosco então até o fim do programa para conferir tudo. Vem para a nossa prosa de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, dá para ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, também na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Estamos nos aplicativos de podcast e junto com uma rádio de emissoras parceiras que estão transmitindo o Bem Viver de norte a sul do país, mais de 100 emissoras aqui conosco. Se você conhece alguma rádio interessada em incluir o Bem Viver na grade de programação, vai lá no nosso site, na seção Como Ser Uma Rádio Parceira. O endereço é radiobrasildefato.com.br e, claro, você já sabe, mas não custa lembrar, a gente emenda essa prosa, não termina aqui no rádio, não. Manda o seu recado para radio@brasildefato.com.br ou pelo WhatsApp no número 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos abrir essa edição de sexta com uma dica imperdível para o final de semana. Para quem estiver aqui em São Paulo, a capital paulista recebe na Brasilândia a segunda edição da Perifacom, um evento grandioso, a primeira convenção de cultura pop, geek e quadrinhos da periferia. A Perifacom foi realizada pela primeira vez em 2019. Por causa da pandemia, precisou ser interrompida em 2020 e 2021. Portanto, este ano marca o retorno do encontro. Como a Covid-19 ainda está entre nós, os participantes vão ter que seguir alguns protocolos para evitar a contaminação e a disseminação do coronavírus. Vai ser necessário apresentar comprovante de pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid e é obrigatório o uso de máscaras no local. E a organização também anunciou que haverá pontos de álcool em gel para higienização disponíveis ao público em todo o local do evento. A entrada é de graça. O evento inclui painéis e mesas, exposições e debates, além da Arena Gamer, do Beco dos Artistas e de competições de cosplay, uma brincadeira que consiste em se fantasiar de personagens da cultura pop. O evento também tem um papel social muito importante, mostrar a produção da cultura periférica e projetar os artistas para outros espaços. Quem vai contar mais para a gente sobre a Convenção Nerd é a cofundadora da Perifacom, Andresa Delgado. Ela teve uma prosa com o repórter Afonso Bezerra e a gente confere a partir de agora.
Olá, minha gente! Vamos de Cultura Nerd? Aqui conosco hoje, Andresa Delgado, cofundadora do Perifacom, que vem para falar da programação do evento este ano. Seja muito bem-vinda, Andresa. Tudo bem?
Olá, Afonso. Tudo bem, sim. Queria agradecer o convite. Estou bem animada.
Que bom. Seja bem-vinda. Andresa, acho que muita gente que está nos acompanhando ainda está se perguntando um pouco, né? O que é o Perifacom? Conta para a gente o que é o evento e como ele surgiu.
A Perifacom, ela surge, né, de um desejo coletivo de democratizar a cultura nerd pop para a periferia. Então, ele é um evento que nasce em 2018, a gente faz ele em 2019, lá no Capão Redondo, a gente recebe 7 mil pessoas, é um evento gratuito e tem uma programação voltada aí para a cultura nerd.
Andres, e logo após a primeira edição veio a pandemia, né, obrigando todo mundo a paralisar suas atividades. E esta edição agora da Perifacon é de retomada. Quais são as expectativas e o que é que vocês estão planejando para esta edição?
A gente planejou muito essa segunda edição, né? Na verdade, ela foi cortada no meio, assim, que ela ia acontecer um mês antes dela acontecer. Veio a pandemia, tipo, 2 anos aí, inclusive maturando a ideia da segunda edição, entendendo até mesmo o que era o evento, o que é a Perifacon, o que ela significa. Para essa segunda edição, a gente vem com bastante coisa, bastante parceiro. Para a gente foi muito importante, inclusive, se fortalecer, principalmente, né, a gente vem com apoio aí da Poieses, da Fábrica de Cultura, a gente vem aí com o braço, a gente sempre quis, desde a primeira edição, para a gente era muito importante que as marcas entrassem no nosso evento. Então a gente vai ter marcas no nosso evento, porque é muito importante trazer essa experiência, né, a gente fala aí dos streaming displays, poxa, trazer um painel da Turma da Mônica é uma coisa, assim, muito importante, muito legal para a gente. E também tem uma coisa da pandemia ter tido um outro efeito em outras camadas para a periferia no que diz respeito à cultura e acessibilidade, sabe? Então, para a gente voltar com esse evento que é voltado para a galera da quebrada, é muito importante, sabe? Essa configuração do nosso evento que é de graça, a gente quer democratizar, enfim. Para a gente, a expectativa está lá em cima e do público também.
No site, vocês até publicaram uma frase que diz: quebrando barreiras para criar pontes. Quais são essas pontes que a cultura nerd, geek, cria para a periferia?
O nosso evento, né, ele é um evento comercial. Eu sempre fico pensando nessa coisa que as pessoas, às vezes, elas acham, tipo, que a gente está trabalhando com periferia, o nosso evento é um evento feito por uma ONG. Não, eu não tenho uma ONG, eu tenho uma empresa. Só que o nosso público, a gente trabalha com o público periférico. Inclusive, por esse déficit, né, eu acho que, enfim, eu cresci, parte da minha vida, né, da minha infância, da minha adolescência, foi na periferia. Então, eu sempre entendi a carência de espaços como esses. E também tem uma pira minha, assim, durante toda essa construção da Perifacon, que é pensar em empregabilidade. Então, quando a gente fala é um evento comercial, é que as pessoas vão lá assistir um painel, vão um concurso, mas elas também vão para comprar. E aí, nessa preocupação de fazer um evento comercial, tem uma parada da economia local. Então, pô, vou trazer uma galera na praça de alimentação que é da região, que são trabalhadores periféricos, que eu vou fazer essa grana, esse dinheiro circular entre as pessoas do território. Então, tem um impacto no dia do evento, até na economia local, sabe? Esses artistas que estão no Beco dos Artistas, que foram tão atingidos pela pandemia, porque as feiras presenciais, elas são muito importantes para esses artistas independentes. Acho que a gente vem com uma responsabilidade muito grande que está sendo construída aí desde 2019.
Andresa, e quais são as barreiras, né, que a periferia encontra para poder ingressar na cultura geek, né, produzir essa cultura geek?
Eu acho que tem uma coisa, assim, que eu acho que a Perifacon, ela nasce também disso, porque a gente sempre entendeu que estava acontecendo muita coisa na cena geek da quebrada, mas que ela não tinha fôlego para chegar nos grandes eventos, sabe? Ela não estava sendo vista e ganhando oportunidade. A importância do nosso evento é quase que conseguir projetar essa galera para os outros eventos, sabe? Essa coisa da ponte é exatamente isso. Não estou fazendo um evento porque eu quero que os artistas periféricos só fiquem nesse evento. Não, a verdade é que a primeira edição foi muito importante para esses artistas, para que eles pudessem, inclusive, criar autoestima para ir concorrer de tais de outros eventos e acabar em eventos maiores, porque a importância é essa. Acho que, de novo, tem uma questão da empregabilidade e visibilidade da Perifacon muito importante. Eu acho que é quebrar essas barreiras de, tipo, você é um artista periférico e você quer expor num grande evento, cara, testa aqui na Perifacon, vê como o público vai receber o seu trabalho, inclusive porque na Perifacon não vai só a galera da quebrada. Interessante que eu costumo dizer é que nesse dia a periferia vira o centro, né? As pessoas, elas se deslocam, inclusive, do centro para ir para a periferia para prestigiar esse evento. Isso é muito legal. Eu acho que são intercâmbios culturais muito, muito maneiros e legais. Eu acho que até na programação é um cuidado que eu tenho de, cara, vamos colocar esse artista aqui, ele não é periférico, mas que para o meu público talvez seja a única vez que ele vai ter a oportunidade de conhecer esse grande artista. Vai ser na Perifacon, porque ele não vai conseguir acessar as grandes convenções. Ora por conta de dinheiro, ora por conta do dinheiro do ingresso, da locomoção, ou porque ele também não quer, né? E também não cabe todo mundo nas grandes convenções.
Vamos falar um pouco, queria que você descrevesse um pouco, né, as características, né, da obra que do trabalho dessas pessoas que vão expor na periferia, na Perifacon, certo? Queria que você falasse um pouco para a gente qual é o poder da periferia para criar novas visões e narrativas dentro da cultura geek.
Eu acho que o entretenimento ele está em todo tempo em disputa. E aí a disputa dela também é uma disputa do imaginário, sabe? Então, quando eu chego num evento e eu encontro artistas que estão trabalhando com o gênero do terror, aí vai fazer uma HQ de terror, ou vai fazer uma HQ futurista, ou vai trabalhar, a gente tem uma exposição que é o Rap em Quadrinhos, do Load, do Wagner, que eles transformam os artistas do rap em heróis. Tem uma disputa do imaginário das pessoas até do que a periferia é capaz de fazer, sabe? Não é esse lugar só de violência. Existe muita potência na quebrada, sabe? Acho que a gente está o tempo todo disputando isso. Quando eu chego na Perifacom e aí eu tenho uma sala de jogos independentes que tem estúdios de periferia, que a galera está trabalhando, o imagético, a fantasia, o sci-fi, o terror, está trabalhando vários gêneros e construindo outras narrativas. Cara, para mim é muito louco. Você vê um artista de quebrada, às vezes o cara não quer falar sobre periferia. Ele quer viajar em outro tema. E ele pode, ele tem que ter esse espaço, sabe? Porque senão a gente fica o tempo todo tendo que falar. Vou dar um exemplo aqui, sei lá. Andresa, como é Pantera Negra para você? Pô, é muito legal, mas eu não posso ser só a Andresa que só pode falar sobre Pantera Negra, sabe? Tipo, eu sou amarradaça no universo de Batman. Eu quero chegar e falar de Batman, sabe? Eu preciso alimentar, retroalimentar essas outras narrativas. Eu acho que a Perifacon é exatamente esse espaço, onde a galera que é da quebrada quer falar de quebrada, fala, e quem quer falar de outras coisas também possa falar.
E diante disso, Andresa, como é que as pessoas fazem, né, para participar da Perifacon?
Olha, os nossos ingressos já estão aí disponíveis para retirada. A gente espera aí, nessa edição, 10 mil pessoas. É de graça, é totalmente de graça. Cheguem cedo para vocês conseguirem acompanhar os painéis. A gente vai ter programação online dessa vez também. Então, os nossos painéis eles vão passar no TikTok. Numa parceria de conteúdo bem legal que a gente conseguiu fazer com eles. Cheguem cedo, retirem o ingresso para evitar filas, né? Então a gente já está com esse esquema de retirada de ingresso. E é 31 de julho na Fábrica de Cultura, lá na Zona Norte. E porque a nossa característica também é fazer eventos itinerantes. Então a primeira edição foi na Zona Sul, essa edição vai ser na Zona Norte. Provavelmente aí a próxima edição de 2023 seja na Zona Leste, que é onde a galera sempre está pedindo evento.
Nós conversamos com Andresa Delgado, cofundadora da Perifacon. Muito obrigado, Andresa. Até a próxima.
Obrigada, Afonso.
Vai lá no site, já faz seu credenciamento para participar do evento, perifacon.com.br. A Fábrica de Cultura da Brasilândia fica na Avenida General Penha Brasil, número 2508, na Brasilândia, zona norte da cidade de São Paulo. De São Paulo, a gente vai para Minas Gerais para falar sobre o desmonte de um espaço de formação artística, o SICAUT, única escola pública profissionalizante de artes do estado. Está sob ameaça. A denúncia de sucateamento e abandono foi feita pela comunidade escolar. Entre os desmontes apontados estão a redução do número de salas de aula e o corte do vale transporte fornecido a alunos. Vamos saber mais na reportagem de Amélia Gomes, da redação do Brasil de Fato em Minas Gerais.
A situação do SICAUT, o Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias, única escola pública de Minas Gerais a ofertar cursos gratuitos e profissionalizantes em artes, como teatro, dança e moda, é precária. Falta energia elétrica, internet, as paredes estão mofadas e, com a falta de manutenção no jardim, a invasão de animais peçonhentos. Mas além da infraestrutura, os estudantes afirmam que também há um desmonte em curso na instituição. Como denunciou Júlia Soares, presidenta do Grêmio Estudantil do SICAUT, em uma audiência pública realizada neste mês na Assembleia Legislativa do Estado.
Se não tem vale transporte, os estudantes não vão para a escola, isso é óbvio. Isso é óbvio. Estudantes de periferia não conseguem entrar na escola sem vale transporte. Eu estou vendo os meus colegas saírem um por um. E a sua maioria, os estudantes negros que saem primeiro, os estudantes periféricos que saem primeiro. Alguém está perguntando por que, que esses colegas estão saindo? Estão expulsando os estudantes de lá. Como que não tem demanda? É vergonhoso. É vergonhoso o que o Estado está fazendo com a gente. A gente é uma escola de artes. Estudantes de artes ensaiam. Estudantes de artes fazem trabalhos, muitos trabalhos, que às vezes não é possível fazer em outro lugar e tem que ser na escola. E a gente fica lá, às vezes, os três turnos, né? A gente que é do Grêmio, às vezes a gente chega de manhã e vai embora de noite e a gente não tem direito a um almoço. Sendo que até o início do ano de 2022 a gente podia almoçar. Agora, como é que você fica 3 turnos no espaço e você não pode, não tem direito a almoçar?
O CICAUT fica no campus Plug Minas, que é o Centro de Formação e Experimentação Digital, inaugurado em 2009. Os problemas na Escola de Artes se intensificaram após o governo de Minas fundir a instituição com uma escola de ensino regular. Para abrigar os novos alunos, o CICAUT perdeu suas salas de dança, circo e outros espaços que foram transformados em salas de aula improvisadas. O resultado é que nem os alunos do CICAUT, nem os alunos da antiga Escola Estadual Amélia Castro Monteiro conseguem ter um ensino qualificado, como ressalta a professora de dança do CICAUT, Juliana Câncio.
A gente não consegue entregar um ensino de qualidade que a gente é preparado para fazer, porque a gente precisa da estrutura para isso. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque a gente está prezando pela integridade física do estudante. Mas, ao mesmo tempo, é muito angustiante.
A justificativa do governo mineiro para a fusão das duas instituições é a economia que a manobra traria aos cofres públicos. No entanto, a representante da Secretaria Estadual de Educação, Rosa Silva Reis, não soube explicar à Assembleia Mineira qual o montante economizado.
O prédio do Amélia hoje está destinado a quê?
Não sei. Você sabe que eu não sei?
Você entregou o prédio, ele hoje é de gestão de qual secretaria?
Não, eu não entreguei o prédio. Não
o
foi,
prédio
não foi.
Hoje é de gestão de qual secretaria?
Eu tenho a impressão que é da SEDES.
Você tem impressão?
É.
Com a mudança, qual que foi a economia feita então, já que o critério foi economicidade?
Não sei.
Ao contrário da escola regular, o CICAUT funciona por módulos. Por isso, a cada semestre, os professores são desligados e novamente contratados. No entanto, para o restante do ano de 2022, não há previsão de novas turmas. De acordo com a declaração da Secretaria de Educação de Minas Gerais, durante a audiência pública, a legislação eleitoral não permite a contratação de novos trabalhadores neste período. Alegação que foi duramente questionada pela deputada estadual e professora Beatriz Cerqueira.
É outro equívoco da Secretaria de Estado da Educação, não é?
Entendo.
Porque acho que a equipe que não é de Minas, né, veio de outro estado, é o primeiro processo eleitoral estadual que a equipe do Rio de Janeiro enfrenta aqui em Minas Gerais, então desconhece a nossa realidade, né? A contratação para substituição, para a vida concreta, para os estudantes não ficarem sem aula, ela sempre aconteceu e a legislação prevê que ela continue acontecendo.
Questionada sobre as denúncias levantadas pela comunidade escolar do CICAUT, a Secretaria de Educação de Minas Gerais informou por meio de nota que não há qualquer intenção de fechamento da unidade. Sobre a fusão das instituições, a pasta afirmou que o processo ampliou o atendimento aos alunos, mas não informou sobre a destinação do antigo prédio da Escola Amélia de Castro. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
Terminando a nossa ronda pelo Sudeste, neste mês em que foi celebrado o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, uma personalidade que se tornou símbolo da luta das mulheres foi homenageada no Rio de Janeiro. Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018, teve uma estátua inaugurada na última quarta-feira no centro da cidade do Rio. Infelizmente, a homenagem é póstuma e vem justamente porque Marielle foi vítima de um crime violento. A peça tem 1,75m de altura, foi esculpida pelo artista Edgar do Vivier, pai do humorista Gregório do Vivier. A escultura é carregada de simbolismos e significados para quem acompanhou a trajetória da vereadora. O primeiro desses simbolismos é o próprio local escolhido para instalar a obra, o Buraco do Lume, a área do centro onde Marielle costumava conversar com eleitores para dar satisfações sobre o mandato. A data escolhida para a inauguração também tem referência. No último dia 27, Marielle Franco completaria 43 anos se estivesse viva.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
Vamos prosear sobre saúde? Como a gente tem falado aqui no programa, desde o começo da semana, a Organização Mundial da Saúde classificou o surto de varíola dos macacos como emergência global de saúde. O Brasil não está entre os países mais afetados pela doença, mas a situação preocupa. A repórter do Brasil de Fato, Michele de Mello, conversou com especialistas da área da saúde sobre o que essa classificação da OMS exige das nações neste momento. Um apontamento destacado foi a adoção de medidas para evitar que a infecção se espalhe. Vamos conferir os detalhes, a locução é de Daniel Lamir.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o surto de varíola de macaco como uma emergência de preocupação internacional. A doença viral foi identificada na década de 70 na República Democrática do Congo, tornou-se endêmica na África Central e África Ocidental, mas pela primeira vez tem um surto de abrangência global. Do total, 11 nações africanas registraram infectados, representando cerca de 12% dos casos mundiais e com uma das maiores taxas de mortalidade, cerca de 3,7% dos doentes, segundo o Centro de Controle de Doenças da África. Mas as regiões mais afetadas são a Europa e a América. Até o dia 25 de julho, o continente europeu tinha mais de 9.600 casos, a maioria na Espanha, Alemanha e França, de acordo com o Centro de Controle e Prevenções de Doenças da Europa. Nos Estados Unidos foram confirmadas mais de 3.400 infecções, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do país. Patrícia Beltrão Braga, professora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, analisa a categorização da doença como preocupação internacional. Essa é uma etapa anterior à definição de uma emergência sanitária global, que significaria o descontrole dos contágios em todos os continentes.
Essa categorização acaba criando ferramentas ou protocolos para que as nações, para que os países, né, se organizem de acordo com essas classificações. Então, se teve casos nos últimos 21 dias, se não teve nenhum caso, cada característica de cada país, né, acaba classificando esse país em uma determinada categoria e, de acordo com essa categoria, eles acabam tendo protocolos que eles vão seguir para evitar que a doença se espalhe.
Em 23 de junho de 2022, a primeira reunião do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional da OMS avaliou que o risco da doença é considerado moderado a nível global, mas na Europa foi vista como exceção, onde o risco é considerado alto. Na América Latina, os primeiros casos foram registrados em maio. Em junho, a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, divulgou diretrizes para orientar equipes médicas a realizar exames de detecção e ajudar a rastrear os contágios. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, da quarta-feira, dia 27, já existem 978 infecções confirmadas. De acordo com estudos preliminares do New England Journal of Medicine, que analisou amostras de 520 infecções em 16 países, em 95% dos casos, o vírus foi transmitido através de relações sexuais. O levantamento foi feito de abril a junho de 2022. No entanto, a doença não pode ser prevenida com o uso de preservativos, porque o contágio acontece no contato com secreções de lesões na pele da pessoa contaminada ou por gotículas de saliva liberadas ao falar, beijar, tossir ou espirrar. Da mesma forma, objetos que tenham contato com a secreção de pessoas infectadas também podem armazenar o vírus ativo. Apesar das evidências, os modos de transmissão que sustentam o surto atual não são totalmente compreendidos, de acordo com Patrícia Beltrão Braga.
Se você tiver com suspeita de estar infectado com alguma doença, o ideal, né, respiratória, ou que você possa transmitir via saliva, o ideal é que a pessoa use máscara, né, para falar com os outros, para não contaminar o ambiente, porque quando a gente fala, a gente elimina essas gotículas pequenininhas de saliva, chamadas perdigotos, né? Essas que a gente não enxerga. Mas você está falando, você está eliminando isso. E essas gotículas podem conter vírus, inclusive o vírus da varíola do macaco, qualquer vírus, né?
A infecção pode ser confirmada pelo método PCR, que detecta o vírus a partir da amplificação do DNA. A OPAS está se esforçando para viabilizar a disponibilidade dos testes. A Fiocruz vem produzindo controles positivos que são importantes para atestar a confiabilidade dos kits PCR. A doença veio parar aqui não pelos macacos, mas porque uma pessoa contaminada o trouxe. Os sintomas mais comuns são febre, fadiga, dor de cabeça e dores musculares. Após o início da febre, em até 5 dias, podem aparecer manchas vermelhas e lesões na pele que provocam coceira. Já no estágio avançado da doença, pode haver aumento dos gânglios na região cervical e inguinal, com úlceras que emitem secreção até que a lesão forme casca e cicatrize. A pessoa só deixa de transmitir o vírus quando a pele está completamente cicatrizada. Acesse a versão online desta matéria para conferir mais informações sobre sintomas e transmissão, debates sobre vacinação, posicionamento do Ministério da Saúde e protocolos da OMS. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
A Anvisa anunciou que vai criar um comitê técnico da emergência Monkeypox, que é o nome em inglês dado à varíola dos macacos. A medida é para que diversas áreas técnicas, como pesquisa clínica, boas práticas de fabricação, possam ajudar no desenvolvimento de estudos e ações que resultem em autorização de medicamentos, tratamentos e vacinas contra a varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde o início do surto, estava atuando por meio da orientação de ações na área de portos, aeroportos e fronteira e notas técnicas para orientar os serviços de saúde e a doação de sangue. Nossa prosa ainda é sobre saúde, está no ar a partir de agora o quadro direto da redação com a repórter do Brasil de Fato, Gabriela Moncal, e as informações sobre a Covid-19. Olá, Gabriela.
Oi, Nara, tudo bem? Oi também para você que está acompanhando o programa hoje. A pandemia no Brasil está num patamar que é comum logo depois do pico de uma onda. No nosso caso, a quarta onda, né? O número de mortes segue num platô e o de contaminações está diminuindo. Nas últimas 24 horas, 265 pessoas perderam a vida por conta da doença. Com isso, o país está com uma média móvel de 226 mortes a cada dia. A variação é de 9% a menos que 2 semanas atrás, o que indica uma tendência de estabilidade. Foram quase 45 mil pessoas as que se infectaram com Covid-19 nas últimas 24 horas. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a média móvel é de cerca de 35 mil novos casos por dia no Brasil. Comparando com 2 semanas atrás, essa média de novos diagnósticos caiu 40%. Enquanto isso, a vacinação está avançando. Depois da aprovação da Anvisa e do Ministério da Saúde, várias cidades estão aplicando o imunizante em crianças a partir de 3 anos de idade. Também avança a aplicação da segunda dose de reforço, ou quarta dose, em adultos. Várias cidades brasileiras estão no estágio de oferecer essa proteção para pessoas a partir de 30 anos. E em alguns lugares, a população mais jovem já pode também se imunizar. É o caso da capital fluminense, por exemplo, que já começou a oferecer mais um reforço da vacina para as pessoas com 18 anos ou mais. Essa ampliação da população que já pode tomar a dose por lá não foi à toa. No estado do Rio de Janeiro, 100 mil doses do imunizante da marca AstraZeneca, perto de vencer a validade, estão prestes a ser jogadas no lixo. Na próxima terça-feira, dia 2, o prazo do estoque expira. E no Brasil, 84% da população acima de 5 anos tomou as 2 primeiras doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19. A adesão às doses de reforço, no entanto, não tem sido tão ampla. Só 56% da população com 12 anos ou mais aderiu. Essa é a faixa etária que pode receber o reforço. Já a vacinação infantil até agora não alcançou metade do público apto. Entre as crianças de 5 e 11 anos, as que tomaram as 2 doses representam 41%. E para ir para a parte final aqui do boletim, trazer mais uma evidência de como a desigualdade de classe implica também nas doenças que acometem as pessoas. Sabe as comorbidades que a gente já se acostumou a saber que são perigosas para quem pega Covid-19? Hipertensão, diabetes, obesidade e tal? Então, um estudo publicado na revista Nature mostra como doenças como essas são desenvolvidas por pessoas pobres 10 anos mais cedo do que as pessoas que têm mais dinheiro. O trabalho foi feito por pesquisadores de diversos países. Brasil, Dinamarca, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e Peru. Se isso já era uma realidade antes da pandemia, a desigualdade social, que inclui também as diversidades que se manifestam no corpo, aumentou desde que o vírus se espalhou pelo mundo e pelo Brasil. Bom, termino por aqui. Hoje é sexta-feira, ainda bem. Bom fim de semana, gente. Devolvo para você, Nara.
Valeu pelas informações, a repórter do Brasil de Fato, Gabriela Moncal, e até a próxima.
Racismo em Pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim, quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
A segunda dose de reforço contra a Covid já está disponível em algumas cidades para pessoas maiores de 18 anos. E a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, tem chamado a atenção da população para a necessidade de tomar vacina, já que muita gente não tem procurado os postos para receber o imunizante. Solimar Luz, da Rádio Nacional, tem mais informações.
A nova edição do Boletim Infogripe, divulgada nesta quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, destaca o aumento da proteção conferida pelas vacinas de Covid-19 a partir das doses de reforço. A análise do boletim é referente à semana epidemiológica que compreende o período entre os dias 17 e 23 de julho. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, as vacinas são fundamentais contra os casos graves da doença e o reforço assegura ainda maior proteção.
A gente mostra, né, como as vacinas têm ajudado e continuam ajudando a reduzir significativamente esse risco de agravamento da Covid, né? A gente tem aí por volta de pelo menos cerca de 2 vezes, né, mais risco de agravamento, a depender da faixa etária e de desenvolver um quadro grave de Covid, né, para quem não está vacinado, né, e essa diferença fica ainda maior quando a gente leva em conta quem já está com alguma dose de reforço, né? Essa proteção aumenta ainda mais para quem tem dose de reforço.
O boletim destaca ainda, de maneira geral, a queda no número de registros de síndrome respiratória aguda grave, nas tendências de longo e curto prazos. Mas, apesar da desaceleração na maioria dos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, na região Norte o cenário predominante permanece com sinais de crescimento, enquanto no Nordeste já se observa a interrupção dessa tendência. No recorte por capitais, o estudo aponta que, apesar de algumas apresentarem estabilização ou mesmo queda nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, cidades importantes como Curitiba e Florianópolis voltaram a registrar alta nos casos de Covid, especialmente entre crianças pequenas e idosos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Não são apenas os humanos que precisam manter a carteirinha de imunização em dia, os animais também. E no caso de animais domésticos, o comprovante de vacinação é um dos documentos essenciais para viajar com os pets. Se é o seu caso, anota aí as orientações que a repórter Mariana Lemos separou para a gente. Locução de Daniel Lamir.
Vai viajar e pretende levar o seu pet? Fique de olho nos seus direitos e nos cuidados imprescindíveis para o deslocamento com animais de estimação. É importante ter alguns documentos comprobatórios em mãos, além de seguir as orientações de transporte em caixas especiais que garantem a segurança do bichinho e dos demais passageiros. O primeiro passo para a viagem é providenciar o comprovante de vacinação e um atestado de saúde do animal, emitido por um veterinário. Outra opção é utilizar o passaporte para transporte de cães e gatos emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O passaporte é um documento oficial que pode ser utilizado tanto para o transporte nacional quanto internacional dos bichinhos, desde que o país de destino esteja entre os que aceitam este documento. O prazo para a emissão do documento é de 30 dias úteis. O passaporte não é obrigatório, mas ajuda a agilizar os processos, já que possui validade durante toda a vida do animal. Ele pode também substituir o atestado de saúde que é solicitado em viagens nacionais de ônibus e de avião. O documento pode ser emitido em uma das unidades do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, nas sedes de defesa agropecuária ou ainda nas superintendências federais de agricultura nos estados. Em caso de viagem de ônibus, é importante que você entre em contato com a empresa para ver se há vaga para o seu pet no veículo. Isso porque cada ônibus pode transportar dois animais de até 10 quilos devidamente acomodados nas caixas de transporte. Também é possível que a empresa solicite a compra de uma passagem ou pagamento de uma taxa para acomodação do animal. Em viagens nacionais de avião, os mesmos documentos devem ser apresentados. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orienta que o dono do animal entre em contato com a empresa responsável pelo voo para evitar imprevistos e cumprir possíveis exigências específicas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
Se perdeu alguma informação, acesse a versão online da matéria no nosso site brasildefato.com.br. Momento Ciência, aqui no Bem Viver. A falsificação de bebidas alcoólicas para venda é uma prática comum e que pode causar sérias complicações para o nosso organismo. Apreensões de uísque falso pela polícia, por exemplo, são frequentes por causa do alto valor do produto. Mas a ciência vem no encalço do problema. E dos laboratórios da USP em Ribeirão Preto acaba de sair uma nova técnica capaz de apontar essas fraudes. O químico Vitor Luiz Calefo Piva Bigão, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, desenvolveu um método que torna possível analisar os componentes orgânicos voláteis, substâncias químicas presentes nos destilados. O método, segundo o pesquisador, pode ser utilizado em exames de distinção, por exemplo, de uísques autênticos dos adulterados, o que auxilia na comprovação de fraudes. Vamos entender que técnica é essa e como ela funciona na reportagem de Brenda Marchiori, da Rádio USP.
Cerca de um quarto de toda bebida destilada vendida no Brasil é de origem ilícita, de acordo com o Instituto Brasileiro de Cachaça. O país perde, em média, 10 bilhões de reais com bebidas falsificadas, segundo dados de 2017, último ano com informações disponíveis analisados pelo Instituto. As bebidas destiladas, como o uísque e a cachaça, representam aproximadamente 5 bilhões de reais de prejuízo para os cofres públicos devido à fabricação e à comercialização que não estão de acordo com a legislação nacional. Além dos impactos na arrecadação de impostos pelo governo federal, a adulteração de bebidas alcoólicas pode acarretar danos à saúde, levando até mesmo a óbito. Pensando em solucionar o problema, pesquisadores da USP desenvolveram um método de análise que permite distinguir uísques autênticos e suspeitos, o que auxilia na comprovação de possíveis fraudes. A pesquisa faz parte do mestrado do aluno Vitor Luiz Calefo Piva Bigão, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, que explica o método.
Este método consiste basicamente em realizar a separação e a identificação dos componentes em uma mistura, por exemplo, uma amostra de bebida alcoólica, por meio da técnica de cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas. As bebidas alcoólicas, assim como o uísque, que é o foco do nosso projeto, apresenta uma grande diversidade de compostos em sua composição, tais como água, etanol e outros álcoois, açúcares, ésteres e até mesmo metais. Devido às peculiaridades como o tipo de grão, barris de envelhecimento e etapas do processo produtivo, os uísques autênticos possuem perfis composicionais muito distintos. Em contrapartida, uma bebida que foi forjada a fim de simular um uísque autêntico pode carecer do controle de qualidade e das etapas necessárias para a produção. Portanto, esse método permite a distinção entre uísques genuínos e potenciais casos de fraude.
A análise dos compostos orgânicos voláteis em bebidas alcoólicas pode ser utilizada como uma impressão digital química.
A impressão digital química pode ser definida como um esboço instrumental que reflete a composição química complexa da amostra e que pode estar relacionada à autenticidade de um produto. Este esboço analítico concentra-se em evidenciar um conjunto de substâncias químicas que é característico de um uísque de determinada marca e modelo e pode auxiliar nos exames de distinção entre amostras de bebidas originais e fraudulentas.
Para a realização da pesquisa, foram cedidas, pela Superintendência da Polícia Civil Técnico-Científica de Minas Gerais, bebidas alcoólicas apreendidas sob suspeita de fraude e adulteração em 2020 e 2021. Também foram fornecidas amostras autênticas de bebidas alcoólicas para o desenvolvimento e otimização do método. O professor Bruno Espinosa de Martins, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, é responsável pelo Laboratório de Toxicologia Analítica Forense e orientador do trabalho. O professor fala como a metodologia de análise pode ajudar no combate ao comércio de bebidas fraudadas e adulteradas.
O método desenvolvido para investigação de bebidas alcoólicas falsificadas ou adulteradas, mais precisamente o uísque, foi realizado pelo meu orientando Vitor Calefo e é parte de sua dissertação de mestrado. A pesquisa tem como objetivo principal analisar os compostos orgânicos voláteis que estão presentes nas bebidas autênticas e que não se encontram ou estão em concentrações diferentes daquelas esperadas nas bebidas apreendidas pelas polícias estaduais e federal. É uma prática comum devido ao alto valor agregado, principalmente em amostras de uísque, e traz grandes prejuízos econômicos e ainda mais preocupantes são os danos para a saúde pública. Essa proposta vem se adicionar aos outros métodos já utilizados para a perícia desse tipo de fraude e pode ser uma contribuição importante para a área forense.
Nós ouvimos o aluno de mestrado, Vitor Luiz Calefo Piva Bigão, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, e o professor Bruno Espinosa de Martins, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre uma nova metodologia de análise desenvolvida para distinguir uísques autênticos e suspeitos para a comprovação de possíveis fraudes. Brenda Marchiori, Rádio USP.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Criado há 20 anos, o Fórum Social Pan-Amazônico chega à 10ª edição, colocando em debate a centralidade da Amazônia para a sobrevivência do planeta e despertando ideias para conter o avanço da devastação da floresta. O evento, que este ano acontece em Belém, capital do Pará, começou ontem, dia 28, segue até 31 de julho, reúne lideranças indígenas, ribeirinhas, camponesas e urbanas a nível local, regional e internacional, com a previsão de desenvolver mais de 260 atividades. A repórter do Brasil de Fato, Mariana Castro, conversou sobre a programação com o coordenador da ONG, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional na Amazônia. Guilherme Carvalho aponta que, além de um evento, o fórum é uma rede de articulação de movimentos sociais, entidades e pastorais em defesa de pautas para a emancipação humana e do meio ambiente. Vamos ouvir a reportagem.
No coração da Amazônia brasileira, Belém se torna o centro mundial dos debates em torno da defesa do meio ambiente e da vida, com a realização da 10ª edição do Fórum Social Pan-Amazônico, o FOSPA. O encontro vai reunir lideranças indígenas, ribeirinhas, camponesas e urbanas, regionais e internacionais. Estão previstas mais de 260 atividades, entre rodas de conversa, atos em homenagem aos mártires da Amazônia e manifestações contra o fascismo, o autoritarismo, o fundamentalismo e o ecocídio. Guilherme Carvalho, coordenador da ONG FASE na Amazônia, explica a importância do encontro.
O fórum, portanto, é uma rede, está se constituindo, está se fortalecendo como uma rede que pretende atuar desde os territórios, nas mobilizações das comunidades, povos indígenas, comunidades tradicionais, mas também para incidir nos planos regionais, nos planos nacionais e no plano internacional.
O evento vai reunir representantes dos 9 países da Pan-Amazônia: Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, além de outros países da Europa e da Ásia. A última edição do FOSPA aconteceu em 2020, na cidade de Mocoa, na Colômbia, em formato virtual devido à pandemia, mas agora ele retorna ao modelo presencial no ápice das discussões em torno da preservação da Amazônia. A organização explica que a escolha do Brasil para sediar o encontro de 2022 está relacionada especialmente às ofensivas do governo Bolsonaro ao bioma e aos direitos dos povos tradicionais.
Neste momento, o fórum se constitui de uma relevância ainda maior, dado que em alguns países, como a Colômbia, com a mudança no perfil do governo, e no Brasil, com um governo de ultradireita que viola direitos e que não tem nenhuma perspectiva na defesa da Amazônia, da floresta e dos seus povos. Então, o Fórum Social Pan-Amazônico é este momento de articulação política, de construção de plataformas e de definição de ações estratégicas conjuntas em defesa da Amazônia, do meio ambiente e dos seus povos.
O Pará é um dos estados que mais desmata na Amazônia brasileira, em razão da mineração e de grandes projetos como a construção de complexos portuários e hidrelétricas, como a de Belo Monte, na bacia do Rio Xingu. Dessa maneira, Belém é um espaço simbólico de luta e resistência dos movimentos sociais em defesa das águas e das florestas. É o que explica Jane Cabral, do MST do Pará.
Para a gente, sediar este fórum é muito importante, principalmente nestes períodos em que nós estamos vivendo de ataque às lutas sociais, às resistências sociais, à vida do povo amazônico. Precisamos construir resistência frente ao capital, frente ao agronegócio, mineração, latifúndio, as grandes empresas que estão poluindo nossos rios, onde ribeirinhos e ribeirinhas já não podem mais se banhar, já não podem mais pescar o seu alimento.
Entre os destaques do encontro estão também a pré-estreia do documentário Pisar Suavemente na Terra, seguido de debate com o líder indígena Ailton Krenak, além de tribunais em defesa da Amazônia, que devem levar as denúncias apuradas nas aldeias e áreas rurais a organismos das Nações Unidas. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
No Brasil, grandes propriedades estão concentradas nas mãos de poucos donos, latifundiários e empresas ligadas ao agronegócio, que utilizam essas áreas para a produção das chamadas commodities, produtos como milho e soja para exportação. O enfrentamento à concentração de terras é feito por meio da reivindicação pela reforma agrária, uma política pública que vai muito além da partilha das propriedades, mas que também é aliada no combate à fome. Um exemplo são as campanhas de solidariedade do MST, o Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra. Nos lotes conquistados pelos agricultores e agricultoras assentadas, são produzidos alimentos que chegam à mesa da população brasileira. Acampados e acampadas, que ainda estão na luta pela terra, também mostram, na prática, como áreas antes improdutivas podem ser aproveitadas para a produção de comida de verdade. O projeto Plantio Solidário, lançado no ano passado na zona da Mata Mineira, exemplifica bem esse trabalho. A iniciativa prevê o cultivo de alimentos com destino a famílias com dificuldades para se alimentar. Quem conta mais para a gente é a repórter Annelise Moreira. Está na hora do quadro Momento Agroecológico.
Momento Agroecológico.
A gente não precisa de migalha, a gente quer reforma agrária, quer crédito e apoio, e pra cantar mais forte o apoio, água na garganta deste chão.
De um lado, mais de 33 milhões de pessoas no Brasil estão com geladeira e armários vazios sem ter o que comer. De outro, famílias lutam por um pedaço de terra para conseguir viver e produzir alimentos saudáveis. Ao incentivar a produção de commodities para exportação pelo agronegócio, o governo brasileiro faz uma escolha de não enfrentar a fome por meio de uma política que poderia contribuir na insegurança alimentar, a reforma agrária. Segundo Ana Terra Reis, do setor de produção do MST e da coordenação do FINAPOP, o financiamento popular da agricultura familiar, a reforma agrária é uma estratégia possível para driblar a situação de extrema miséria atual e superar a concentração de terra no país.
A reforma agrária, massiva e ampla que o Brasil precisa, sem dúvida, é a principal política pública de combate à fome que nós temos. É ao distribuir a terra e priorizar a produção de alimentos em detrimento da produção de commodities agrícolas para exportação, a gente faz uma opção clara pela produção de trabalho e renda no campo e pela produção de alimentos saudáveis para contribuir com os trabalhadores da cidade.
A terra, ela é sagrada. Nas mãos de quem trabalha a terra.
Ana Terra ressalta que ficou cada vez mais difícil o acesso ao alimento saudável, pois houve também um recuo das políticas voltadas aos agricultores familiares, responsáveis pela produção de mais de 70% dos alimentos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. Ao mesmo tempo que houve a expansão da produção de grãos, como milho e soja, por grandes produtores, o que colabora apenas para a exportação de recursos naturais, matéria-prima para ração animal e ultraprocessados. Ou seja, sobra menos incentivo para quem planta alimento, arroz, feijão, hortaliça, por exemplo.
Ao fazer isso, o Brasil reafirma a sua condição de país periférico e colonizado, uma vez que vive a serviço das transnacionais do agronegócio e mantendo o poder na classe dominante do campo, os grandes empresários rurais do agronegócio, que pouco estão se importando se aquilo que está sendo produzido para o mercado interno ou para o mercado externo.
Mesmo com a paralisação da reforma agrária nos últimos anos, desde a pandemia até agora, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tem feito ações de solidariedade. Por meio de palavras norteadoras como a cooperação, o movimento tem convocado os agricultores, assentamentos e acampamentos para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais de 6 mil toneladas de alimentos foram doados pelo movimento, além da distribuição de mais de 1 milhão de marmitas em 24 estados. Para Ana Terra, a solidariedade também é um ato de resistência.
Ao promover a doação de alimentos, o movimento resiste de forma ativa aos abusos desse governo fascista, lutando contra a fome e fortalecendo os laços entre organizações do campo e da cidade, como está previsto no nosso programa de reforma agrária popular.
Em dezembro de 2021, foi lançado em Minas Gerais o projeto Plantio Solidário, em que assentamentos e acampamentos da Zona da Mata Mineira cultivam alimentos já com destino às famílias que enfrentam dificuldade de se alimentar. Michele Capuchinho, da Coordenação Regional do MST da Zona da Mata, explica que será feito um plantio e doação de alimentos para famílias da periferia de Juiz de Fora, Chácara, Goianá, locais ao redor do assentamento Denis Gonçalves. O projeto tem como meta produzir 5,5 toneladas de alimentos para 100 famílias.
O objetivo desse projeto é fortalecer essa ação que nós fizemos já durante toda a pandemia, que foi a doação de alimentos, mas agora numa perspectiva não só de doação, mas também de trazer as pessoas que recebem esse alimento para produzirem com a gente, para aprender a produzir na terra alimentos saudáveis e também conviver com a gente, né? Conhecer um pouco da possibilidade da sociabilidade de um assentamento, dos nossos valores, da nossa forma de nos organizar.
Além do MST, mais de 15 organizações parceiras estão neste projeto. Todos os sábados ocorrem mutirões de plantio de alimentos do projeto da Zona da Mata. Michele conta que alguns deles já foram destinados, como é o caso das hortaliças.
A gente já conseguiu, em 3 meses, colher almeirão, cebolinha, agrião, rúcula, alface, além dos alimentos que as próprias famílias doam. Quando as famílias vêm para nos visitar, normalmente a gente organiza também uma cesta de produtos e a gente doa para essas famílias, que é mandioca, limão, banana. O nosso povo é sempre muito solidário, né?
Nestes primeiros meses desta nova etapa do projeto, mais de 300 voluntários participaram das ações baseadas nos conceitos de agroecologia.
A gente não precisa de esmola, a gente quer mesmo a escola, saúde e moradia, mesa farta de pão.
De Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
Começamos o programa de hoje com dica cultural. Vamos terminar indicando mais uma programação para curtir no final de semana, desta vez de cinema. Estamos falando da Mostra Eco Falante, dedicada a produções audiovisuais com temáticas relacionadas ao meio ambiente. O festival, que começou na última quarta, segue até o dia 17 de agosto. Dá para assistir os filmes pelo site, para quem estiver na cidade de São Paulo, numa das salas de cinema que recebe a programação. O jornalista Jansen Campos, da Rádio MEC, entrevistou o diretor da Mostra, Chico Guaíba, que conta mais pra gente sobre o festival.
O mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado às temáticas socioambientais, a Mostra Ecofalante, chega à 11ª edição com programação online e gratuita para todo o Brasil, além de presencial em São Paulo. O público vai poder assistir a 107 filmes de 35 países e participar de debates, masterclass e entrevistas. Tudo pelo site ecofalante.org.br. Mas quem tem mais detalhes sobre a programação é o diretor da Mostra, o Chico Guaíba.
A Mostra Ecofalante de Cinema traz nessa sua 11ª edição algumas atrações que vão encantar os amantes do cinema e as pessoas que se interessam pelas questões socioambientais. A começar pela celebração dos 40 anos de um clássico contemporâneo desse tipo de cinema, o longa-metragem Koyaanisqatsi, de Geoffrey Hedgel, um filme que mudou o jeito de fazer documentários, tornando eles uma obra muito atraente. Tem também uma homenagem ao conhecido ator francês Jacques Perrin, que também é diretor. Jacques Perrin foi ator de muitos filmes importantes. Por exemplo, ele fez o papel do Totó no cinema Paradiso, e ele, depois de muito sucesso como ator, se tornou um realizador e produtor de filmes socioambientais. E esses filmes dele fizeram muito sucesso, principalmente na Europa. 4 dos filmes mais importantes de Jacques Perrin vão estar disponíveis para o público da Mostra Ecofalante. Também traz uma retrospectiva de uma realizadora muito importante, a francesa Sarah Maldoror, que foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem na África. 5 filmes dela estão em cartaz durante o evento. Mas, além disso, tem ainda uma série dirigida por Steve McQueen. Temos filmes internacionais no panorama contemporâneo, que traz obras organizadas nas temáticas ativismo, biodiversidade, economia, emergência climática, povos e lugares e trabalho. Ainda tem o concurso Curta Ecofalante, com curtas-metragens brasileiros que têm temas que dialogam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ainda tem aí debates, masterclass, série de entrevistas com realizadores internacionais e muito mais. A programação se espalha por vários pontos da cidade de São Paulo e também está online, através do www.ecofalante.org.br, e aí, portanto, acessível ao público de todo o Brasil.
Obrigado ao Chico Guaíba, diretor da Mostra Ecofalante. E para assistir aos filmes e participar dos eventos, é só acessar o site ecofalante.org.br. E se você estiver em São Paulo, pode assistir aos filmes em 30 cinemas e espaços culturais da cidade.
Vamos repetir o site ecofalante.com.br. A gente encerra o Bem Viver desta sexta-feira com essa dica cultural e já convida você para estar aqui conosco a partir de segunda na semana que vem. Nosso programa vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e no site radiobrasildefato.com.br. O Bem Viver também está no ar em diversas rádios pelo país, emissoras que retransmitem o nosso programa. A lista completa da nossa rede de emissoras parceiras está lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Muito obrigada às emissoras parceiras que estão aqui conosco e um grande abraço para você que está ouvindo a gente por essa rede, para as equipes das nossas rádios parceiras. Dá para ouvir o programa também nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts.
Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação de Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta na semana que vem, vamos estar esperando você aqui para prosear mais, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.